todos que estão aqui estão envolvidos no negócio, né, de ser professor. Cada um aqui tem, né, uma história na educação. Temos aqui dois professores da educação privada, eu e meu amigo Tiago Valenciano, e um professor com histórico na educação pública, o professor Reginaldo Dias. Aí eu queria conversar com vocês o seguinte, né? A gente tem a retórica de que o professor é o cara. Todo mundo elogia o professor. Hoje é dia de muita gente receber o WhatsApp, falar que você é o cara, professor, eu te amo. Muitos homens públicos valorizam o professor. Mas, efetivamente, muita gente também trata a educação como uma UTI profissional, né? É a última tentativa do indivíduo. Muita gente vira professor porque considera que é mais fácil ser professor. E, efetivamente, não é, né? Quem atua na profissão há muito tempo sabe que é um desafio muito grande. A ideia é, a educação salva o Brasil? Claro que não, né? Educação não é salvação. Mas qual é o papel da educação no Brasil? Qual é o papel do professor? A política pública educacional no país está indo no caminho certo ou não? Vamos começar pelos mais velhos. Tá? Professor Reginaldo Dias, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, Thiago. Bom dia aos ouvintes da CBN.
Como é que o senhor pode comentar? Então, vou voltar. Thiago, bom dia. Vamos comentar você também, Thiago. Depois passa a palavra para o Reginaldo.
Bom dia, Gilson. Bom dia, Reginaldo. Bom dia, ouvinte da CBN Maringá.
Professor Reginaldo, por favor, a palavra é sua, professor Reginaldo.
É que há vários níveis no sistema educacional. Você até disse que vocês atuam no setor privado e eu no público, mas todo o sistema é público. Porque ele é regulamentado por leis federais. Então, você tem na legislação as atribuições do setor público, do privado, mas todos servem ao mesmo objetivo, né? Não existe uma autonomia absoluta em nenhum dos setores. E nós temos investimentos contínuos, modificações no sistema, mas temos tensões também. Quem vive o sistema universitário, como é o meu caso, sabe que houve um corte brutal de investimentos recentemente agora, que atinge algumas áreas que são fundamentais, porque a universidade ela trabalha com a indissociabilidade do ensino e da pesquisa. No momento que eu estou falando aqui, eu estou preparando um texto também, né, que faz parte das minhas pesquisas, ao mesmo tempo que eu ministro as aulas, né? Então, uma coisa atinge a outra. Você tem verbas que deveriam ser destinadas, a gente chama de verbas carimbadas, à educação, mas isso não impede que haja reiteradas formas de estrangulamento na gestão dessas verbas públicas, né, que atingem de maneira desigual aos docentes. Há um outro debate sobre o piso salarial nacional, que atinge mais os professores do ensino fundamental. No caso das universidades do Paraná, nós temos quase uma década sem reajuste de salário, né? Então, você tem vários problemas reiterados, mas isso não é novidade. A minha primeira semana de aula na graduação em História, Justo, nós não tivemos aula porque a universidade estava num seminário para discutir a crise da universidade. Então, a gente vive sempre enfrentando esses desafios, né? De ter que fazer mais com menos, de ultrapassar políticas restritivas das agências governamentais, cortes de verbas. E, no entanto, a Universidade Estadual de Maringá, onde eu trabalho, ela melhorou muito nas últimas décadas, aperfeiçoando a educação, a aula, aprofundando o processo de pesquisa, qualificando professores. Mas isso decorre, em larga medida, do engajamento dos profissionais e dos dirigentes das instituições de ensino na busca dessas soluções do que das soluções governamentais, né? Falando pela Universidade de Maringá, é como se a gente tivesse que sempre estar remando contra a maré das ações governamentais para oferecer uma educação de qualidade para a população e para integrar a universidade a todas as dinâmicas da sociedade, né?
Tiago, e aí? Ser professor é?
Olha, ser professor é fazer um pouco daquilo que o Reginaldo disse agora, de você ser quase um malabarista da educação, porque a gente sabe que professor em início de carreira e gente que está começando a trabalhar na área agora e gosta da área, tem que ao mesmo tempo cuidar do ensino, ou seja, educar os seus, às vezes tratando de matérias e assuntos que não são as que você mais conhece, mas que estão na sua área de pesquisa, e ao mesmo tempo produzir, né? A gente vive recentemente uma ditadura da produção acadêmica, né? E isso vale tanto para o professor de ensino médio quanto para o professor de ensino superior, porque o do ensino médio também teve que produzir para poder se qualificar. E é aquela ditadura do Lattes, né? O currículo Lattes, uma homenagem ao César Lattes, a plataforma que reúne toda a produção acadêmica, e tudo vai parar no Lattes, né? E essa ditadura do Lattes que a gente está vivendo acaba, às vezes, fazendo com que a gente faça pesquisas muito aceleradas e pesquisas que não têm aquele tempo de maturação, né? Fazer pesquisa acadêmica é a mesma coisa que você fazer uma receita de bolo. E em algum momento você vai ter que deixar a massa dar uma descansada ali com um pouco de fermento para ela poder crescer. Só que a pesquisa acadêmica, ela precisa de muito tempo para poder crescer, não é rápido assim. E infelizmente o atual modelo societário que a gente vive exige cada vez mais rapidez no resultado das pesquisas. Algumas a gente consegue desenvolver com muita rapidez, como por exemplo a vacina para a Covid-19, mas as pesquisas das humanidades, por exemplo, elas dependem um pouco mais de maturação para a gente ter um resultado. Sem falar, Gilson, que esse dia dos professores é um dia especial, porque a gente está completando quase 2 anos da pandemia, e não que isso seja especial, mas o professor está naquele processo de, entre aspas, atualização do seu modelo de ensino. Não que o professor esteja ultrapassado, eu digo de aprender as novas tecnologias para poder ensinar. Quase tudo está se tornando híbrido, o professor de ensino presencial acabou indo para a educação à distância, ele teve que se virar e aprender de uma hora para outra, mexer com webcam, microfone, iluminação, estúdio, edição de vídeo, slides, preparação de material digital, correção de provas online, enfim, é uma tarefa muito complicada para o professor. Não que o professor não tenha capacidade de aprender isso, mas é difícil você aprender tudo isso de uma hora para outra e oferecer isso com qualidade com os recursos que você tem, conforme o Reginaldo bem comentou. Quer dizer, a gente sabe que na média o salário do professor brasileiro não é tão privilegiado assim, você tem que buscar recursos, tirar lá onde você não tem, para você conseguir colocar algo de qualidade no ar para o seu aluno. Então o professor tem que fazer esses malabarismos no Brasil, infelizmente, para conseguir dar conta e mostrar tudo aquilo que ele sabe de uma hora para outra.
A gente tem alguns números sobre educação, eu vou dividir isso com vocês. Esses dados que eu vou colocar para vocês aqui, está no INEP, está tá lá na página do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. E aí o Thiago falou sobre o professor nesse período de pandemia, né? E nesse levantamento do INEP, feito esse ano, com dados do ano passado, mostra que apenas 12,3% dos professores, isso do ensino fundamental, estavam preparados para lidar com o home office, com o ensino à distância. 9% dos professores da educação infantil estavam preparados. Aí 16% do ensino médio e 10% do ensino fundamental. O superior não tem esse dado lá, mas enfim, não deve ser algo muito diferente, 15% a 20%. A maior parte dos professores, confirmando aquilo que o Thiago falou, não estavam preparados para o ensino à distância. Agora, o que é interessante desse processo de educação no Brasil é de que ingressar hoje na docência no Brasil, e aí eu estou falando com alguns de vocês aí, ou talvez eu e o Reginaldo se encaixem nisso, a gente tem mais de 30 anos de docência, né? Acho que é mais ou menos o senhor tem esse aí também, né, senhor Reginaldo?
33.
Eu estou com 32. Mas muito obrigado, parabéns pro senhor. Aí quando você tem mais de 30 anos de... Você tem quanto, Thiago?
Eu estou na educação desde 2011, né? 10 anos.
É jovem o rapaz ainda, é jovem. Bom, quando você tem a educação que a gente viu no Brasil virar também um grande mercado, a gente viu as instituições privadas crescerem no Brasil. E a gente tem instituições privadas de ensino superior bastante diferentes, diversificadas. Aqui na região sul do Brasil, talvez, a gente tenha instituições que preservaram a qualidade da educação. Eu, por exemplo, trabalho numa há mais de 30 anos, em que a instituição tem, com todos os percalços que a gente fala do ensino privado, tem um projeto de educação muito sólido e que se consolidou ao longo do tempo. Mas não é a realidade brasileira, porque essa estrutura que a gente teve para trabalhar home office, calculo que o Thiago também, não sei como é que é o Reginaldo na escola pública, na universidade pública, mas teve uma estrutura razoavelmente boa de qualificação dos professores num curto espaço de tempo. Mas é tudo exceção, isso não é regra no Brasil. O que é mais absurdo nesse dado, nos dados do INEP, é que você não tem laboratório de informática em 74% das escolas públicas brasileiras. Em 80% das escolas públicas brasileiras, você não tem o laboratório de ciências. E 47% você tem biblioteca. Quer dizer, a gente fala de educação no Brasil, mas educação no Brasil é coxa de retalhos. Em cada lugar do Brasil, a educação é diferente uma da outra. Aí o Reginaldo falava que a gente tem uma política educacional, nacional, que a escola pública e a escola privada obedecem essa política. Tudo bem, né? No papel, e o papel aceita tudo. Mas na realidade brasileira, há um fosso enorme, até de salário, em relação a algumas regiões do Brasil, com a nossa, por exemplo. O ganho do professor é muito mais abaixo do que a gente tem na região sul do Brasil, por exemplo. Então, a educação no Brasil, essa é a questão que eu vou te fechar, né? O professor no Brasil depende de que professor você está falando, entendeu? E a nova geração de professores vai pegar uma valorização um pouco pior em relação à remuneração, e estrutura talvez melhor, mas remuneração pior. Qual é o futuro da escola? Qual é o futuro da educação? Reginaldo.
Olha, Jusson, nós temos hoje o que nós poderíamos chamar de uma tendência à uberização do magistério. Esse modelo Uber, ele está se estendendo ao setor produtivo.
Explica o modelo Uber para o nosso ouvinte. Uber, mim, é o aplicativo
comparar a situação de quem dirige um automóvel como se fosse taxista no sistema Uber com outras atividades profissionais do setor de serviço, e também isso inclui a educação, né? Principalmente em áreas que não são protegidas por um plano de carreira, há uma tendência à uberização. Em vez de você contratar um professor para ministrar uma jornada de 40 horas, com direito a hora atividade, com tempo para ele preparar as aulas, para ele estudar, para corrigir, para melhorar a sua performance, você contrata o professor para trabalhar 2 horas e o vínculo dele é dessas 2 horas. Né? E, ao mesmo tempo, há uma tendência, que não é nova também, mas que se acentua, é uma das distorções da tecnologia, de você até prescindir do professor, porque você vai ter um módulo de ensino já preparado e que qualquer um pode ministrar. No limite, se você expandir a tecnologia, você dispensa o professor, contrata alguém que saiba preparar adequadamente um conteúdo para ser exibido numa tela e coloca um ator para dizer um texto que é correto, um ator que tem mais desenvoltura diante das câmeras e gera mais empatia em quem está assistindo. Então, há uma tendência a que o professor que estuda, que se dedica, que vai além da reprodução daqueles conteúdos que são vistos como mínimos, que esse professor se torne obsoleto e o mercado vá privilegiando essa forma de uberização da relação de trabalho. Isso não vai atingir só a educação, não, vai atingir outros setores. Né? Nós estamos diante de um paradigma de precarização das relações de trabalho. No caso da educação, isso é danoso, extremamente danoso, porque você tira do professor aquela condição de alguém que faça uma reflexão sobre o mundo que ele vive e que ele se eduque educando e se eduque na relação com o aluno. Na ditadura havia alguma coisa parecida, que é a ideia do professor repetidor. Ele, inclusive, na nossa área, houve a extinção das graduações de História e Geografia em algumas universidades para privilegiar a licenciatura curta em estudos sociais, cujo objetivo era formar um professor repetidor. Então, não é uma novidade absoluta. Só que essas tecnologias vão oferecendo a oportunidade de que isso se realize rapidamente. Então, há muito alerta para que a gente tenha a capacidade de resistir a essa tendência para ter uma educação humanista.
Ô Thiago, como o Reginaldo é aquele professor que fala muito, você tem 1 minuto agora, só sobrou 1 minuto para você que é professor para falar, porque a gente está com o tempo estourando, mas vai lá, dá sua posição aí.
Eu respeito o Reginaldo, mas a gente está assim, chegando ali nessa tendência do Uber aí na educação, eu imagino que muito em breve nós não tenhamos mais um ensino superior clássico do estilo que a gente está acostumado a ter. Porque com a profusão de cursos online, o YouTube te disponibilizando um monte de conhecimento de forma gratuita, de cursos curtos, tem cursos na internet até para poder aprender a fazer arroz, por exemplo, a gente vai chegar num momento em que a função do professor vai ser esse papel mais reflexivo, esse papel de dar as respostas, mas mais do que dar as respostas, fazer a pessoa pensar, que sempre foi o papel do professor, mas acho que essa atividade vai ser ainda mais valorizada, porque conteúdo a gente vai ter muito, está tendo a cada dia mais na rede, né? A internet foi amiga do professor nesse sentido.
Meus queridos, uma honra ser professor quando eu tenho colegas como vocês, tá? Tive a oportunidade de dividir minha vida acadêmica como aluno com o Reginaldo. A gente fez muita coisa como aluno, você lembra disso, né? O senhor à frente do movimento estudantil, a gente sempre atuando muito. E é uma honra ter o senhor aí como amigo de longa data, tá? Dessa idade mais de 30 de docência. E o Thiago, que é parceiro, já trabalhamos juntos, inclusive, na educação, vários trabalhos como professor. Agradeço mais uma honra aos dois. Feliz dia do professor aos dois. Reginaldo, bom fim de semana também.
Bom fim de semana. Como eu conheço o Gilson há bastante tempo, eu vou dizer que ele era um poeta na juventude. Não sei se persiste.
Persisto, mas... seus versos. É, persisto, mas deixo em segredo agora. Não tenho mais essa coisa de publicar, não. Mas de vez em quando eu escrevo meus poemas. Obrigado pela lembrança. E eu gostava muito dos seus textos quando o senhor estava lá, né, no movimento estudantil representando o aluno. O senhor é um cara bom de texto. Até o senhor é bom, né? Tiago, um grande abraço, bom fim de semana.
Bom final de semana, que foi aluno do Reginaldo aí também, e divido bom espaço com o Gilson, e um abraço aí especial hoje para o professor Osaí, que sempre nos
ajuda. Ah, é verdade, o Osaí, inclusive, mandou um recado aí, dando parabéns pelo comentário.
É, o Osaí é o cara.
Ele também, que é professor, é o cara, é o cara. Pessoal, um abraço, bom fim de semana a todos, e você pode entrar em contato com o Reginaldo no Facebook, Reginaldo Dias, fantásticos textos, Thiago Valenciano pelo site dele, thiagovalenciano.com.br, e no Instagram, @ Thiago Valenciano.